há uma luz que brilha mais do que bilhões de sóis juntos. É a essência da alma. Essa é a luz que brilha no coração. Viagem Espiritual está no ar. Um programa voltado para o esclarecimento dos temas espirituais. Um bate-papo saudável sobre as questões da consciência em sua caminhada pela vida. Uma viagem espiritual nas ondas da Mundial. A apresentação do professor Wagner Borges.
Thank you. Olá, amigos, muito boa noite. Aqui é o Wagner Borges falando. Estamos começando o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Mundial de São Paulo, onde todas as quintas-feiras, das 19 às 20 horas, nós apresentamos um programa voltado para a temática espiritual, dentro do esclarecimento das experiências fora do corpo, o hinduísmo, vida após a morte, a espiritualidade, a mediunidade, os chakras, enfim, a temática espiritual de uma forma universalista, bem aberta, sempre procurando juntar as melhores informações de todas as áreas, sejam elas ocidentais ou orientais, buscando fazer, em síntese, uma união dos ensinamentos do Buda com Krishna, com Maomé, com Jesus, com Lao Tse e com todos os grandes mestres que passam coisas boas para a gente de um plano espiritual para cá e que já viveram na Terra aqui, deixaram suas mensagens, suas lições, que nós teimamos em não aprender, ficamos aí na roda reencarnatória, entrando nos corpos físicos vida após vida e a nossa evolução vai caminhando lentamente devido à teimosia da gente de não seguir os ensinamentos desses grandes caras que surgiram ao longo da história e deixaram caminhos abertos na espiritualidade para a gente aprender e seguir. E nós, na verdade, vamos seguindo o nosso ego e se esbarrando aí com as leis kármicas ao longo das vidas, porque cada ação gerada implica numa reação correspondente, como uma lei da natureza, assim como a gravidade, assim como a rotação da Terra, existe a lei natural na natureza do universo de que cada causa gera seu efeito correspondente e que o efeito busca a sua causa naturalmente. E a isso os hindus antigos chamaram karma, não no sentido de punição kármica ou de outra vida, mas no sentido de que cada ação gera uma repercussão. E aí a noção na natureza de que cada ato nosso, engendrado pela nossa mente e executado a partir das nossas emoções e nossas energias como atitudes diárias, geram repercussões. E nada mais justo do que a repercussão dos nossos atos é, na verdade, procurarem o causador desses atos, que é o seu verdadeiro gerador, no caso, a pessoa que propagou a ação. A isso o nome é karma, e quando as noções de causa e efeito chegaram aqui no Ocidente, oriundas do Antigo Oriente, imediatamente a palavra karma, que tem sua origem no sânscrito da Índia, significa ação ou causa, pelo motivo que eu já expliquei, toda ação gera uma reação, toda causa gera um efeito. Então, quando a palavra karma entrou aqui no Ocidente, no século XIX, ela foi praticamente misturada, anexada àqueles valores culturais antigos, religiosos, vigentes no Ocidente, e imediatamente a palavra karma ganhou aquela conotação cristã de culpa. Então, hoje, quando alguém fala em karma, logo pensa em estar pagando uma dívida espiritual de outra vida ou pagando uma atitude estranha anterior. Mas a palavra karma não é boa ou ruim, é apenas uma ação. Se a ação for boa, por que que o efeito será ruim? Então a palavra karma é sempre dentro da natureza, ou seja, não é boa ou ruim, é apenas natural, uma causa gerando um efeito. E, naturalmente, o Tomás que está ali na parte técnica dando uma força para a gente, e eu que estou aqui, qual foi a causa que nos fez vir para cá? Uma vontade de fazer um programa legal. Qual é o efeito? Um programa que é tem uma audiência muito legal, hein, Tomás? Gostou da associação? Uma audiência boa é o efeito. A causa é o programa que a gente faz aqui em dupla. Então, não é porque você trabalha aqui, não. Não é nada disso, não. Né? É porque quando eu estou aqui, a sua energia muda. E aí você fica mais inteligente, mais esperto, né? E aí a causa, ou seja, geramos um programa bacana, o efeito são coisas legais que a gente vem passando aqui desde o ano de 99, com bom humor, com alegria e um sentimento bem legal. Gostou da associação kármica com a nossa presença aqui? Veja, nós saímos de casa, isso é uma ação, chegamos aqui, o efeito é fazermos um programa aqui. E o efeito será o ouvinte do outro lado, pensando como é que será esse tal de Tomás. Olha, não precisa pensar, eu posso falar para vocês, ele é feio. né? Inclusive, ele não tá fazendo a barba, ele tá mais feio. Se bem que eu também não fiz a barba, né, Tom? Mas hoje não deu tempo. Nós dois estamos parecendo dois vagabundos aqui com a barba por fazer, rapaz. Vem aqui pra rádio, tem que fazer a barba, ficar bonito para as fãs que vêm aqui ver você e falar, pô, aquele ali que é o Tomás, já com a barba feita. Bom, nós vamos dar sequência hoje ao programa da semana passada, onde eu comentei sobre os animais de poder, já vem desde o programa da semana ainda anterior, onde eu falei de xamanismo, animais de poder, saídas do corpo, e o programa deu um ibope muito grande. Nós recebemos aí muitos telefonemas, vários e-mails, de pessoas que gostaram muito da abordagem em cima das informações xamânicas dos animais de poder. Eu não imaginava que as pessoas tivessem tanto interesse nesse tema. Teve gente que ligou lá para o IPPB, Tomás, perguntando, eu queria que o Wagner falasse qual é o significado da coruja, que eu vi num sonho, ou o significado de um cavalo, né? Então, eu trouxe hoje outros animais de poder que eu vou explicar para vocês aqui hoje na sequência natural do programa da semana passada. Eu falei da águia, já falei do rato, já falei também do falcão, né? Já comentei por alto, então hoje eu vou falar de outros animais na sequência natural do programa. Porém, antes, eu vou fazer uma ligeira síntese do que eu já falei antes, porque muitos ouvintes que ligaram também pediram para dar uma resumida, gente que perdeu o programa anterior. Então, vou dar uma resumida bem rápida, por uns 5 minutos, e aí eu começo a falar com vocês das características dos animais, de um por um aqui para vocês, tá? Não, pode deixar, Tomás, depois a gente... Você ia colocar uma música? Não, né? Tá certo. O Tomás tá indócil ali, gente. O que que você tomou Viagra hoje? Você tá louco aí dentro do estúdio, rapaz? Bom, nós abrimos o programa com uma banda que, quando esse CD saiu no ano de 2000, nós tocamos muitas vezes aqui, não foi, Tomás? Que é a banda Kayak, que é uma banda holandesa, desde a década de 70, que está em ativa até hoje. Abri com essa bela música, chama Ruthless Queen, que é um dos grandes clássicos da banda, e o CD se chama Close to the Fire, do ano de 2000. É um CD muito bonito mesmo e deu saudade, hoje eu passei. Inclusive, porque eu acabei de receber um CD do ano de 2003 chamado Bard of the Unseen, também do Kayak, e eu trouxe para cá. Então, como eu vou levar o programa passando muitas informações, explicando muitas coisas sobre os animais de poder, para não ficar só aquela coisa de falando muito e tal, eu vou intercalar duas músicas desse CD do Kayak, não que eu iniciei o programa, que é o Close to the Fire, mas esse outro, Bard of the Unseen, que eu acabei de receber. Daqui a pouco eu passo uma música e perto do final do programa eu passo outro, para entremear um pouquinho música, para não ficar apenas a coisa maçante de eu estar falando, explicando diretamente os animais de poder, tá ok? Outra coisa, alguns ouvintes pediram bibliografia sobre os animais de poder. O melhor livro que eu conheço sobre o tema chama-se Cartas Xamânicas, da editora Rocco. Vou repetir, Cartas Xamânicas, editora Rocco. O livro vem com umas cartas coloridas dos animais, muito bonitas, várias ilustrações dentro do livro também. O livro é da americana Jamie Sands e do Dave Carson. Cartas Xamânicas, editora Rocco, vocês acham em qualquer livraria grande. Bom, fazendo um resumo para o pessoal que perdeu o programa anterior. Desde tempos ancestrais, que os xamãs dos vários povos vêm falando que durante o sono o espírito se desprende para fora do corpo, que nós conhecemos como projeção da consciência, viagem astral, experiência fora do corpo, são muitos nomes. Os xamãs dos vários povos indígenas, no mundo inteiro, seja o xamã aborígene da Austrália, o xamã pele vermelha da América do Norte, o xamã asteca ou maia da América Central, ou o xamã tupi-guarani aqui da América do Sul, praticamente é um conhecimento em todo o planeta, entre os índios, entre aqueles homens e mulheres que trabalham com a magia, ou seja, o xamã, o pajé, o homem que lida com o invisível. Lembrando que a palavra xamã vem do tung siberiano e surgiu a primeira vez em inglês no século XVIII, em inglês com a palavra xamã com SH, M-A, tio no A, oriundo da palavra xamã do tung siberiano, que significa aquele que está integrado, aquele que mantém a integração com o invisível. Em português, a palavra xamã entra com X, X-A-M-A, tio. Tá? Xamã, em inglês, desculpa, eu falei que tinha tio, não tem não, S-H-A-M-A-N. Então, a palavra xamã, internacionalmente, significa o homem da magia da tribo indígena, o homem que lida com o invisível. Então, a expressão pegou internacionalmente, então hoje se fala do xamanismo de uma forma genérica para todos os homens e mulheres da magia da tribo, o pajé aqui no Brasil. Então, esses homens e mulheres de magia, os xamãs, vêm falando dentro das tradições indígenas variadas dessas capacidades parapsíquicas do ser humano, como a mediunidade, a clarividência, a saída do corpo, coisas que os xamãs vêm fazendo há milênios e que muito antes dos povos ocidentais principalmente começarem a trabalhar com isso, os povos indígenas já tinham essa tradição, bem como o Oriente Antigo também. Mas aqui no Ocidente, por todas as Américas, desde o Canadá até a Patagônia, as tribos indígenas do Norte, do Centro e do Sul da América sempre falaram dessa tradição parapsíquica dentro dos trabalhos de magia da tribo. Agora, é claro, a grande massa dos povos indígenas desconhece isso, é apenas dentro da tradição cultural deles e dentro da sua religiosidade. Quem conhece dentro da massa indígena a questão espiritual mesmo a fundo são os xamãs, que são os homens e mulheres que trabalham com a parte oculta, a parte esotérica, a parte invisível, o lado astral, espiritual das coisas. Então, desde priscas eras que os xamãs vêm falando que podem surgir animais de poder, de proteção para uma pessoa num plano astral. Quando que esses animais podem aparecer? Ora, durante as saídas do corpo, que é a parte mais comum. A pessoa sai do corpo durante o sono com o corpo espiritual, também chamado corpo astral, perispírito, corpo de luz, e vê um animal de frente a ela e o animal está firme olhando-a fixamente nos olhos astrais. E aí a pessoa fala, puxa, eu vi um bicho enquanto eu estava fora do corpo. Outras narram sonhos em que viram um animal ou vários animais. Outras narram, peraí, tá certo, Tomás. Outras narram que durante o sonho, como eu estava falando, elas interagiram com esses animais de poder. E é claro que o sonho tem conteúdo simbólico muito forte, não dá para interpretar dessa forma, assim, de um a um, dá para interpretar de forma genérica. Há também a possibilidade de, durante a meditação, a pessoa também ver algo, ou durante um evento mediúnico, o médium, pela clarividência, percebe a presença de um animal. Expliquei também semana passada que muitas vezes o animal que aparece é um animal desencarnado mesmo, um animal com corpo astral deixado perto da pessoa por um amparador, um mentor espiritual para proteger a ela, porque esses animais podem ser amestrados fora do corpo, da mesma forma que o animal pode ser amestrado aqui no plano físico, no plano astral. Você pega o xamã, ele vai e treina um cachorro desencarnado ou uma pantera para que esse animal proteja um médium, por exemplo, ou proteja uma pessoa vítima de um assédio espiritual, e o animal fica ali de guardião e destrói formas mentais pesadas, negativas, dissolve energias pesadas. Então, o animal que a pessoa pode ver pode não ter a ver com o contexto xamânico, mas por uma proteção anímico-mediúnica que ela esteja recebendo. A outra coisa também que é possível, muitas vezes espíritos podem mudar a aparência do corpo espiritual para uma forma animal, por uma questão simbólica, vamos chamar assim, né? E aí é um espírito desencarnado humano plasmado com a figura de um animal. Outras vezes é uma forma mental, uma forma pensamento projetada por um espírito amparador na frente da pessoa, com conteúdo simbólico. Mas também há a possibilidade do próprio inconsciente da pessoa projetar uma imagem com conteúdo simbólico na frente dela. Agora, independente de qual é a causa, se é uma imagem inconsciente, se é uma forma mental da pessoa, ou uma forma mental projetada por um espírito, ou um animal desencarnado mesmo, o que quer que seja, há um conteúdo simbólico característico da presença de determinados animais. Eu mesmo tive comprovação disso por diversas vezes. No ano de 93, um dos amparadores que trabalha comigo me falou o seguinte: Wagner, um dia monta um material xamânico explicando o mecanismo dos animais de poder e a relação das saídas do corpo com esses animais e o mundo xamânico. E eu perguntei por quê. Falei: porque você tem a mente aberta, você pode pesquisar várias áreas sem se prender em coisa alguma, e você tem uma boa capacidade de poder didaticamente juntar as informações sem ficar preso nelas, né? E você vai assumir um compromisso comigo hoje de que um dia você vai realizar um trabalho xamânico explicando para as pessoas alguns mecanismos. E então, 2 anos atrás, eu montei um curso chamado Viagem Xamânica e comecei a explicar esse trabalho para as pessoas, resgatando aí esse compromisso com esse amparador. E agora estou passando aqui na rádio para vocês também, surpreso com a ótima repercussão que vem tendo por parte de vários ouvintes essas explicações. Lembrando também que muita gente viaja na maionese psíquica com a coisa xamânica. Eu não sou xamã, você que está ouvindo o programa também não é xamã, nós moramos na cidade. Então não adianta você ficar preso dentro de uma tradição xamânica se você mora na cidade e não numa tribo indígena. Então o que a gente pode fazer? Pegar os valores espirituais dos xamãs e acoplar como autoconhecimento dentro dos valores que a gente já trabalha e já conhece. É isso que eu faço. Não precisa você tocar um tambor lá no meio da floresta para entrar em estado alterado, se você pode fazer a mesma coisa pela meditação em casa, embora o som do tambor, naquele contexto, possa causar um estado alterado de consciência, porque o som ritmado ali, propagado de forma hipnótica até, faz com que o cérebro entre em ondas cerebrais alfa, e aí a pessoa relaxa, né, profundamente, caindo as ondas cerebrais de alfa para teta, até para delta, e aí ela tem experiências parapsíquicas que depois ela vai narrar para a tribo inteira. Então não é preciso a gente pegar e se vestir igual um índio para poder estudar um material que tem origem indígena mundial. Basta a gente pegar a parte espiritual e anexar ao que a gente está estudando e tirar um conhecimento que é universal, que serve de autoconhecimento e que ajuda a gente a entender uma série de mecanismos que essas coisas vêm trazendo. Então, só para lembrar, tá? Não precisamos ser xamãs para estudar animais de poder, e esses animais de poder que eu vou explicar a partir de agora está sempre no contexto universal, geral. Não vamos pegar para o lado pessoal ou particular. É uma forma de autoconhecimento. E uma última coisa antes de iniciar a explicação. Como é que pode um espírito guia passar uma mensagem para a pessoa de conteúdo simbólico? Por que ele não aparece direto e não passa a informação direto? Por diversos motivos, mas o principal é a incompetência parapsíquica das pessoas perceberem os espíritos desencarnados. Se elas pudessem vê-los diretamente, eles passariam diretamente. Como a maioria não consegue e muita gente tem medo de espíritos, qual que é o recurso que o guia espiritual, o mentor, o amparador se utiliza? Projetar uma imagem com conteúdo simbólico para ver se a pessoa consegue interpretar aquilo num nível inconsciente, que mesmo que ela não saiba, a informação esteja lá dentro de um conteúdo programado e simbólico. Então, quando você utiliza um simbolismo, por exemplo, como é que faria um brasileiro que não fala chinês e um chinês que não fala português, por exemplo? Como é que eles se comunicariam? Seria difícil. E que também ambos não falem inglês, tá? Uma linguagem internacional. Então, o brasileiro quer explicar para o chinês que ele quer tomar uma xícara de chá, mas o chinês não entende o que ele está falando. O que que o brasileiro vai fazer? Vai ficar fazendo pequenos gestos, como se ele estivesse com a xícara na mão, virando um líquido, né? E aí o chinês vai entender, pelo simbolismo dos gestos do brasileiro, de que ele quer tomar alguma coisa numa xícara. Então, quando você não consegue uma linguagem direta, porque o interlocutor não entende, você projeta um simbolismo, ou você desenha, ou você gesticula, ou você projeta uma imagem com conteúdo simbólico. É isso que existe dentro da tradição xamânica, a projeção de imagens com conteúdo de animais, seja um animal desencarnado mesmo, como eu já falei, ou seja a projeção dessas formas mentais com conteúdo presente, e tanto o animal aparecendo mesmo ou sendo uma imagem, o significado é o mesmo. E aí eu vou explicar para vocês os diversos significados. Tomás, o tempo está passando rápido, você está adiantando o relógio, você aprendeu isso com, com o Evaldo. Vamos fazer o seguinte, vamos botar uma música agora, a sétima, tem 3 minutos e pouco, vai dar o horário do intervalo, a gente volta do intervalo, eu explico os animais e no final a gente coloca a sexta música. Gente, vamos escutar um pouquinho do Caiaque, o nome do CD, Bard of the Unseen, uma canção belíssima, um dueto dos dois vocalistas da banda, uma moça e um rapaz. É belíssimo. Vamos lá. To a distant haven, for all's been said, all's been done. Let the bards lead you to the raven. Nine ladies veiled in black will dry your tears for all time. So lay down on your bed. Till the kingdom needs you. In a world sheltered by the mist, land of gods, fairy folk and fantasy, sacred isle of eternal bliss. We'll take you back, back to Avalon. Safety, your most loyal knight must take your sword and return it to the lady. A hand in white brocade will rise up from the water, taking it down majestically. Folk and fantasy, sacred isle of eternal bliss. You're going back, back to Avalon. Essa bela canção, a banda holandesa Caiaque, banda de rock progressiva e oriunda da década de 70 ainda, mas esse CD é do ano de 2003, Bard of the Unseen, um CD maravilhoso, um dos melhores trabalhos do Caiaque. Vamos dar um intervalo? Na volta do intervalo, diretamente, vamos explicar os animais de poder, o significado assim geral, dentro do contexto xamânico, de um a um, vários deles, tá ok? Já já nós voltamos. Ok, amigos, estamos voltando com o programa Viagem Espiritual, em sua segunda parte, aqui nos 95.7 FM da Rádio Mundial de São Paulo. Eu sou o Wagner Borges. Nós estamos falando sobre animais de poder dentro do contexto xamânico e o simbolismo. Na primeira parte do programa, expliquei alguns conceitos básicos sobre o significado simbólico da presença desses animais, seja a presença do animal, seja uma forma mental, não importa. O que importa é o conteúdo simbólico que aquela imagem está trazendo. Então vamos lá, eu vou explicar o significado de alguns animais, lembrando também que do contexto xamânico de uma região para outra podem haver pequenas diferenças, mas eu vou utilizar o contexto geral, aceito internacionalmente, seja pelo aborígene australiano, pelo pele vermelha americano do norte, do centro ou do sul, tanto faz. Eu vou estar pegando aqui o contexto geral, tá ok? Não vou pegar também animais que sejam apenas oriundos de uma área específica. Não adianta eu pegar o alce canadense para a gente conversar aqui. No Brasil não tem alce, né? Agora, a gente também tem animais aqui no nosso contexto que não tem em outros lugares. Então vamos pegar aquilo que dá para ser factível para estudar, aquilo que seja próximo da gente e que tenha consenso de conjunto, que não seja uma ideia presa numa região só, mas um conceito geral que possa melhorar o conteúdo espiritual de nós todos, tá bom? Vamos lá. Expliquei para vocês já a águia, que é o símbolo do grande espírito, o animal que voa mais alto, está mais perto do céu. O falcão, que é o mensageiro, quando ele grita, todo mundo olha para cima, é uma mensagem. O rato, que é o simbolismo da minúcia e da prudência. Vamos ver agora o urso. O urso é um animal que no inverno, ele hiberna, vai para dentro. Nós não temos urso no Brasil, mas tem na América do Norte. E o urso, ele vai hibernar no inverno, tem que ficar dentro da toca, dentro da sua gruta, da sua caverna, e fica lá um tempão enquanto passa aquela etapa rigorosa do inverno. Então, qual é o significado do urso, que é um animal bem forte? Necessidade de recolhimento. Quando você percebe o urso numa vivência, seja ela meditativa, projetiva ou mediúnica, ou onírica, ou seja, durante um sonho, significa que é um aviso para você que você está precisando se recolher um pouco, ir para dentro, recuperar forças, deixar aquela fase passar. Você não pode se expor naquele momento, está na hora de você ficar quietinho, se tranquilizar, guardar forças para agir numa época mais à frente, mais propícia. Então o simbolismo do urso é o recolhimento, a segurança e a firmeza dentro da caverna. Não é hora de ousar, é hora de ficar quietinho. O cavalo, internacionalmente conhecido, o significado, o cavalo é poder, intrepidez, ousadia. O cavalo é exatamente o oposto do urso. Se aparece o cavalo para a pessoa, o cavalo é aquela coisa ousada, intrépida, para frente, ele vai correr, ele vai desabalar numa carreira para frente. Então a figura do cavalo significa, está na hora de você ir para frente, não está na hora de você se recolher, está na hora de você ir para frente, arriscar, né? Não fique empatando, vai para frente, vai com poder, vai com força, igual um cavalo iria, com espaço livre, trotando livremente para frente, sem obstáculo, aquele animal garboso, poderoso, o vento passando pela crina do cavalo. Já imaginou a sensação de vigor daquele animal correndo em alta velocidade, o vento passando? Aquele animal é brioso, então significa tem abrio, tem ousadia, tem a coragem e vai em frente. Como vocês estão vendo, o significado de um animal para o outro tem muita diferença. O sapo. O sapo, tem gente que fica apavorada se, por exemplo, sonha com um sapo ou vê o sapo numa visão clarividente, né? E, na verdade, a figura do sapo é auspiciosa. Quando dá uma chuva lá no pântano, no mato, o que acontece com os sapos? Eles saem das tocas e ali submersas ou entre as pedras e eles vão para cima das pedras ou para a grama ou para a margem do lago ou do pântano onde eles estão e eles começam a coaxar agradecendo a chuva que está vindo. Então o sapo, o que ele faz quando começa a chover? Ele vai tomar banho de chuva. Não é verdade? Então, qual que é o simbolismo do sapo? Purificação, necessidade de limpeza, necessidade de se limpar. Tem alguma coisa que está empatando, está sujando, vai tomar um banho, né, literalmente falando. Então, neste caso, se aparece o sapo para você, é uma necessidade de purificação. Dá uma olhada se você não está estressado ou intoxicado de alguma coisa. O que que você faz? Puxa, vai tomar um banho, fica meia hora ali, sabe? canta embaixo da água, põe uma música legal para escutar, sabe? Tira um dia de folga se você puder, se renova, dá uma respirada, sabe? Faz alguma coisa lúdica que você goste para purificar você. Dá uma olhada também na sua saúde, vê se você não está rateando, né? Não está precisando de um complemento alimentar, por exemplo, uma vitamina, mas naturalmente com orientação médica, é claro. Mas dá uma olhadinha como é que você está indo. O sapo é purificação. Se aparecer para você, está precisando limpar alguma coisa aí, igual o sapo se limpa da lama tomando banho quando a chuva cai. Vamos lá, estou aqui com uma sequência anotada. Coruja. A coruja simboliza clarividência, simboliza também... tudo aqui, a coruja enxerga muito bem na noite e é um animal noturno. Tanto que os índios da América do Norte chamam a coruja de águia da noite. Inclusive tem um personagem editado aqui no Brasil pela Mitos Editora, personagem italiano, é editado no Brasil desde a década de 70, que é o Tex, um personagem de Bang Bang, que eu gosto, inclusive, eu adoro o gibi do Tex, como adoro o Zagor também, né? Martin Mystery, Mr. No, que não está saindo mais pela editora Mitos, um gibi que eu gostava bastante. Tem também um outro personagem que eu gosto, que é o Mágico Vento, que é um xamã. A editora Mitos tem lançado uns gibis em preto e branco da editora italiana original aqui, né? Muito legais. E é a Bonelli Editora, que a Mitos edita aqui. E o Tex é chamado Águia da Noite, nas suas histórias, pelos índios Navarro, do Arizona, dos Estados Unidos. Porque Águia da Noite significa coruja, ou seja, enxerga muito bem, não dá para você esconder nada. A coruja representa um animal que enxerga muito bem. Então você não pode mentir perto porque ela vai perceber. Então alguém que tem como animal a coruja, significa que esse alguém... pode perceber coisas além, seja pela visão normal ou pela clarividência. A coruja também tem um voo muito silencioso, as suas penas são bem leves. Agora, o animal que é capturado pela coruja, ele sente a força da coruja, porque ela tem o bico muito afiado e as garras também muito afiadas. A coruja é um excelente predador, ela voa na escuridão da noite, localiza pequenos roedores e desce num voo rasante, captura rapidinho o animal, num segundo. Ninguém escuta o voo da coruja, é um voo silencioso, né? Então a coruja também representa silêncio, alguém que observa no escuro secretamente, é o símbolo da clarividência. Se você perceber a coruja, tá? Significa que você tem essa capacidade de perceber ou que você tem que perceber alguma coisa que você não está vendo, normalmente num nível mais secreto, não num nível tão material, alguma coisa no invisível que você precisa perceber e você não está percebendo. Notadamente, se essa coruja aparece para um médium, ou um sensitivo, ou um xamã, aí que a coisa está bem clara mesmo, o significado esotérico disso, que é ver o oculto, perceber o que você não está sacando ali, e a coruja revela isso para você. É auspiciosa a figura da coruja, fique contente. Algumas pessoas falam mal da coruja com superstição, que significa coisa do mal ou a morte, é conversa fiada. No contexto xamânico, a coruja é clarividência, é um animal positivo e muito bem aceito dentro do contexto dos xamãs. Bom, vamos seguindo. A cobra. A cobra é outro animal que o seu simbolismo está mal explicado. Porque vocês sabem, o valor de uma cultura, o valor que é moral numa cultura, poderá ser imoral numa outra cultura, dependendo dos valores culturais vigentes. Então, por exemplo, você pega aqui algo que é valioso na nossa cultura ocidental, que no Oriente pode ter um outro valor. Algo que pode ser moral lá, pode ser imoral aqui e vice-versa. Então nós sabemos que os valores morais das culturas são relativos ao contexto cultural de cada povo, não é verdade? Vou pegar um exemplo clássico. Para um cristão, um ocidental aqui, ele só pode ter um companheiro ou uma companheira, né? Agora, você vai entre um árabe, ele pode ter mais do que uma companheira, por exemplo. Você vai naquela religião mórmon dos americanos, um mórmon, se eu não me engano, pode ter 7 esposas. Então, aquilo dentro do contexto dele cultural é normal, ninguém pode condenar. Então, só para linkar para vocês que o que é valoroso numa cultura pode não ter valor em outra, é normal isso, dentro da relatividade dos valores culturais de cada povo, tem seus valores, seus mitos, suas condições, e tem que ser respeitado dentro daquele contexto de forma universalista. Por que eu estou explicando isso? Se eu pergunto, por exemplo, para um cristão tradicional que está vendo a cobra num sonho, que ele já acha que é pesadelo porque a cobra está lá, ou durante uma meditação, ou numa saída do corpo, a pessoa, de repente, vê a figura da cobra, de repente, para a pessoa, pode ser o diabo, pode significar o mal. Agora, se eu vou lá na Índia, a cobra significa sabedoria. Olha bem a diferença cultural. E inclusive, na Índia, tem o contexto da Kundalini, simbolizada esotericamente pelos iogues como uma serpente de fogo em ascensão. Então são valores diferentes. No contexto xamânico, a cobra significa cura e transformação, porque a cobra, de ano em ano ou de dois em dois anos, ela tem que passar entre as pedras, entre as madeiras da floresta, entre as árvores, e se ralar no meio daquelas pedras e objetos pontiagudos para soltar a pele velha. E ela vai soltando a pele velha, e para fazer isso ela tem que esbarrar nas coisas. É um processo que deve ser dolorido para o réptil, de trocar de pele, ter que se esbarrando nas coisas, se ralando para largar a pele velha e sair uma pele nova, brilhante, com uma nova... Sabe aquele brilho que a pele da serpente tem, aquelas cores fantásticas, né? Pois bem, no contexto xamânico, se a pessoa está percebendo a cobra, significa necessidade de renovação, transformação de alguma coisa muito forte. Tem a ver o conteúdo da Kundalini, que também é energia de ascensão e de transmutação. A cobra também significa cura, porque transformação é cura, né? Também sair do paradigma da doença e ir para o paradigma e noção de cura. Então, nesse caso, a cobra é auspiciosa, significa larga a pele velha, larga coisa antiga que está te prendendo e deixando você preso aí em coisas passadas, talvez até mágoas antigas, né? Larga essa tralha antiga, vai para frente, troca de pele, muda o paradigma, porque criando transformação você cria a cura, porque você rompeu com a pele antiga, rompeu com o passado. Vai para frente, tira a autoculpa, segue e aumenta a sua autoestima. É essa a mensagem da serpente. Por incrível que pareça, no contexto xamânico, maravilhosa a mensagem, igual no contexto hindu. Mas para um cristão, ele pode ter medo devido ao contexto cultural da figura da serpente ser associada a Adão, Eva, paraíso, a serpente que tentou Adão e Eva. Aí começa aquela coisa da serpente simbolizar o tentador, a coisa do mal. Vamos chamar assim. Mas a figura da cobra é auspiciosa. Agora, um contexto particular que eu também já tive experiências, posso falar bem disso. Pode acontecer, num caso ou em outro, de haver um conteúdo sexual na figura da cobra projetada. Explico por quê. Imagina uma pessoa que está meio carente sexualmente, ou está meio travada sexualmente, ou ela tem uma vida sexual regular, mas ela está viajando e está um tempo fora de casa, está sem um ato sexual, a energia está acumulada. Ou ela está sozinha no momento, desmanchou um relacionamento e está sozinha, a energia está acumulada. Essa energia está presa, e como antes ela trocava sexualmente com frequência com parceiro fixo, então essa energia começa a acumular. Então, o que que o inconsciente da pessoa faz durante o sonho? Projeta a imagem da serpente, significando que a ondulação do movimento da serpente significa a fluidez das energias. O que que o teu organismo está te pedindo? Faz a energia se mexer, ela está parada, né? Não pode ficar parada, porque a libido preso causa neurose, já explicava o Freud dentro da psicanálise. Essa energia precisa fluir de alguma maneira, ela tem que se mexer. Se não for num ato sexual, que possa ser uma coisa criativa, que possa ser uma manipulação de energia a favor da humanidade, transformando essa energia, que possa fazer uma obra de arte usando essa energia, que possa propagar alguma coisa criativa. Mas está avisando que essa energia precisa se mover porque ela está travada, precisa serpentear, ondular, fluir de alguma maneira. Então, esse dado a mais que a cobra também pode significar um aviso de que é necessário soltar as energias que estão ficando presas, notadamente as energias da Kundalini, que ativam muito o chakra da base da coluna e o chakra genital, o chakra sacro sexual também. Tomás, está entendendo tudo? Eu estou notando que você também está prestando atenção, né, nessa explicação de hoje. Eu não sabia que você se interessava por animal de poder, não. Agora, eu sou obrigado a falar para as pessoas. Você não estava prestando muita atenção. Quando eu comecei a falar de cobra aqui, você ficou logo aí meio transtornado, né? Eu vou contar mesmo para as pessoas. Bom, vamos aqui na sequência. Borboleta. Borboleta significa também transformação. Porque uma borboleta era uma lagarta que ficou dentro de um casulo por um tempo, passando por um processo de transformação, quer dizer, uma mudança de paradigma de lagarta para borboleta. Então, quando ela abre o casulo e a borboleta voa, pô, você não sabe o trabalho que ela teve, quanto tempo ela passou dentro do casulo até sair como borboleta belíssima daquele jeito, né? Então, significa transformação, ou seja, a borboleta aparecendo para você significa necessidade de transformar algo, né? E também a borboleta, como ela é um animal muito, uma criatura muito leve, ela pode voar tranquilamente, também significa, às vezes, o voo, tá? Ideias mais altas e também saídas do corpo, o voo do corpo espiritual, vamos chamar assim. Bom, seguindo aqui, deixa eu ver aqui na... o galo. O galo tem um significado muito interessante. Inclusive, esse significado era útil para os povos celtas antigamente na Europa, porque os celtas antigos tinham muito a ver com práticas assim na natureza, práticas animistas. Muitas práticas do povo celta antiga nas Ilhas Britânicas, né, isso 2000 a.C., tem muito a ver com as práticas dos xamãs, internacionalmente falando, dos vários povos indígenas. Então, o galo significa o amparador, o guia espiritual, aquele que alerta você e que dá esperança para você e que te ajuda. Na madrugada, quando a escuridão está plena, o momento da escuridão na madrugada, que é onde a escuridão é mais intensa, são os momentos próximos do amanhecer, onde a madrugada é mais escura. Por volta de 4 da manhã, na madrugada mais escura, quem é que você escuta começar a se manifestar? Não as pessoas na cidade, mas as pessoas que moram em bairros ou moram em áreas rurais, né, ou em fazendas. O galo cantar. Então o galo começa às 15 para as 4, 4 da manhã começa a cantar. E vai cantando, e próximo do alvorecer ele vai cantando mais. Qual é o significado do galo? Que mesmo na mais profunda treva, ele começa a gritar. E quando ele começa a gritar às 4 da manhã, se você acorda, você fala, puxa, está escuro, mas eu acho que está próximo ao amanhecer, porque os galos já começaram a cantar. Então, qual é o significado? Mesmo na situação mais escura, o galo está cantando para te alertar de que aguenta o tranco, porque a treva vai passar, o amanhecer está chegando. Então, no meio da madrugada, o galo cantando é um aviso que o alvorecer vai surgir. É uma esperança para quem está na treva esperando a luz chegar. Então, em nossa vida, quando uma situação está trevosa, se surge a figura do galo, ele está te avisando, calma, aguenta, que o amanhecer já está quase chegando. Então, o galo é o amparador, aquele que ajuda a gente. Quando a gente está encaixado aqui na matéria, na obscuridade da matéria, sem ver outras coisas, quando projeta a figura do galo, ele está avisando para você, tem mais paciência, aguenta um pouquinho, a luz está chegando, aguenta mais um pouquinho, não se desespera, essa treva vai passar e a luz vai vir. Então, o galo é o amparador, aquele que alerta na escuridão de que a luz está chegando. Eu vou parar por aqui. O Tomás adiantou o relógio de novo, né, Tomás? Eu vou parar por aqui. Na semana que vem eu complemento o assunto completo com mais animais aqui. Ainda tem vários. É que o tema é muito vasto. Não dá para um ou dois programas esgotar todas as explicações. Que eu gosto de deixar bem explicado, parte a parte. Tá ok? Vamos terminar o programa com mais uma música do Caiaque, do mesmo CD Bard of the Dancing, do ano de 2003. Nós vamos fechar o programa com essa música. O nosso telefone de contato, 61635381, aqui em São Paulo, prefixo 11, 61635381. Eu faço palestras todas as sextas-feiras, entrada franca. Amanhã vou estar fazendo uma palestra sobre projeção astral lá no nosso espaço, no Ipiranga. É só ligar no horário comercial. E o site www.ippb.org.br. Muita gente tem tentado acessar o site essa semana, não conseguiu, porque o site está passando por manutenção técnica no provedor, está alguns dias fora do ar, mas já deve estar voltando e voltando modernizado, com mais recurso e girando mais rápido. Gente, eu me despeço de vocês com essa bela canção do Caiaque, banda holandesa, Bard of the Unseen. É uma música épica, ela lembra aquela coisa dos Cavaleiros da Távola Redonda, lembra o Merlin, inclusive tem um CD deles que chama Merlin, muito bonita. Vocês vão escutar essa bela canção do Caiaque, E eu desejo para vocês aí um ótimo fim de noite e tudo de bom para vocês. Deixo um beijo para as moças e o Tomás está pedindo para deixar um beijo para os rapazes. Muito boa noite.
He can see it, he can touch it, and his eyes won't be blind.